desde que temos falado nas transposições das diretivas anti-branqueamento de capitais. Portanto, digamos que o movimento internacional anticorrupção, que já vinha defendendo há muitos anos especiais deveres de due diligence, por exemplo, no setor bancário, isso ganha muito mais pressão desde o escândalo Panama Papers, não é? E depois com os Paradise Papers, o LuxLeaks, e aqui em Portugal, em particular, com o escândalo WandaLeaks, que envolvia a empresária Isabel dos Santos, que é uma pessoa que representa riscos fundamentais e riscos elevados de branqueamento de capitais, tendo em conta que é filha daquele que foi o presidente de Angola, o presidente José Eduardo dos Santos, por quase 40 anos. E, portanto, esta nova situação envolvendo o Banco Comercial Português, nós ontem ficamos a saber deste novo processo iniciado junto de FIAP por três organizações da sociedade civil angolanas, vem reforçar aquilo que nós estamos a dizer há demasiado tempo, que é em Portugal têm que ser reforçados os mecanismos de due diligence e, sobretudo, deixe-me dizer, é preciso nós percebermos exatamente quais são os poderes do Banco de Portugal enquanto supervisor e enquanto regulador e mesmo à escala europeia perceber como é que à escala europeia se impede que o sistema financeiro continue a facilitar os fluxos financeiros ilícitos provenientes de países que eles tanto me sintam como Angola, não é? Portanto, é isso que nos preocupa, é isso que nós queremos saber. O processo no TCAP correrá o seu percurso, a investigação tem que ser feita. Os indícios que foram ontem dados a conhecer pelas três organizações não são surpreendentes, tendo em conta que nós já conhecíamos este processo desde que houve condenações nos Estados Unidos e na Suíça, e decorre também do whistleblower, que veio dar mais informação sobre o modo como as grandes multinacionais tantas vezes operam. E, portanto, a corrupção no comércio internacional é algo que nos preocupa imenso, até porque, por exemplo, em Portugal é subscritor da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, por um lado, e também da Convenção anti-suborno da OCDE, que foca especificamente a corrupção no comércio internacional. Uhum. E, portanto, para nós, o que é preciso perceber, primeiramente e desde logo, é que mecanismos de controle é que existem e que ferramentas de enforcement é que estão em funcionamento. Por exemplo, o Banco Comercial Português foi condenado a uma multa de 50 mil euros em 2019, que é um valor que a mim, pessoalmente, como cidadã e como ativista anticorrupção, me parece irrisório, tendo em conta os graves prejuízos que são causados pela atuação desse banco e de outros facilitadores em Portugal e na Europa, as condições de vida das pessoas que vivem em Angola e em outros países. Uhum. E para mim é por isso que eu acho que a corrupção e a lavagem de dinheiro são uma ofensa aos direitos humanos. Uhum. E devem ser equacionados como ofensa aos direitos humanos.
A pergunta que se coloca muito a tipo de organizações, como a Transparência Internacional e outras, de pressão, além das denúncias, além da pressão, se quisermos, pública, através dos órgãos de comunicação, que outros meios vocês podem utilizar para levar, por exemplo, nesse caso de Portugal, a ser mais acutilante neste combate à corrupção?
Sim, nós o que fazemos é advocacia e, portanto, é pressão pública, no sentido de tentar perceber exatamente que mecanismos são esses e o que é que o governo está a fazer e as autoridades. Nós, por exemplo, enviámos a carta ao Banco de Portugal e não tivemos resposta. Fizemos um pedido idêntico à CMVM relativamente às investigações que estavam em curso também a propósito do caso do WandaLeaks, também não obtivemos resposta. E, portanto, a capacidade de uma organização da sociedade civil como a Transparência Internacional de Portugal é muito limitada, tendo em conta aquilo que é o enquadramento jurídico e normativo vigente em Portugal, por exemplo. Uhum. E por isso é que nós, mesmo ao nível das Nações Unidas, quando eu digo nós, é a Transparência International e outras organizações congéneres que se preocupam com estas matérias, temos estado a advogar para que seja dada a possibilidade de organizações da sociedade civil participarem em processos de litigância estratégica, no domínio da recuperação de ativos, e que sejam criados mecanismos, verdadeiros mecanismos, de compensação das vítimas de corrupção. Ou seja, aquilo que as ONGs angolanas fizeram em Portugal, enquanto vítimas de corrupção e representantes das vítimas de corrupção em Angola, eu acho que seria muito importante também que em Portugal fosse dada a oportunidade organizações como a Transparência Internacional Portugal, de podermos nós iniciar processos em tribunal, responsabilizando os reguladores, os facilitadores e aqueles que em Portugal pouco ou nada têm feito para alterar o estado da situação, não é?